Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. Nossa pregação hoje, bem curta e bem prática, será sobre um versículo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Um conselho muito prático que poderia dar margem para nós falarmos muito sobre cada um deles, mas eu quero apenas resumir de um por um e procurando deixar no nosso ouvido aqui, na nossa mente, a importância de estar pronto para ouvir. Pelo contexto que não se trata de ouvir a Deus, apesar de que ninguém vai discutir a importância suprema de se ouvir ao próprio Deus através da Bíblia. Na nossa situação de hoje, em que ele não se revela, como em algumas épocas anteriores a Bíblia está feita, através de revelações, de profecias, mas é importantíssimo ouvirmos a Deus o que ele tem a dizer na Bíblia e internamente mesmo dentro de nós, onde o Espírito Santo habita. Mas não é o contexto. Aqui o contexto é: devemos estar prontos para ouvir as pessoas, ouvir os outros. Três situações ou três atitudes que nós deveremos estar prontos para ter com relação a ouvir. Ouvir generalidades, ouvir coisas, ouvir o que o outro tem a dizer nas conversas, de uma maneira geral, sermos mais ouvintes. Tem gente que não aguenta ouvir uma frase do outro, já corta e já começa a falar e fala, e ele sempre tem que está com a palavra. Para pessoas que falam muito, extrovertidas, como aliás é o meu próprio caso, inclusive, às vezes é difícil, porque a gente quer conversar, contar história, é o gênio, a personalidade da pessoa. Mas é bom estar sempre lembrando que é importante ouvir. A gente se torna mais agradável ao outro quando ouve. Meu pai gosta de dizer que às vezes ele conversa com uma pessoa e ele, apesar de que ele próprio gosta de falar um bocado também, muitas vezes alguém que ele não tem muita intimidade e tal, então ele se cala e a pessoa fala. E meu pai também tem esse dom de tirar as coisas das pessoas, no sentido de, não coisas indiscretas, mas da vida da pessoa, como você nasceu aonde, os seus pais, como é que você chegou aqui, ele gosta disso. Então muitas vezes ele tem uma conversa com alguém em que ele falou muito pouco, o outro falou o tempo quase todo. Quando se encontra de novo, aí encontrou outra pessoa que falou com aquela que ele conversou, diz: ah, fulano se encontrou com você, disse que você é uma pessoa muito agradável, tem uma conversa boa. Agora, eu não falei quase nada, o outro falou o tempo quase todo e disse que eu tenho uma conversa boa. Por quê? Porque ficou uma lembrança agradável no outro que falou, o outro que falou. Porque ele falou de si, contou o que queria e o outro apenas ouviu. Então você se torna mais agradável quando ouve. Outra vantagem muito grande de ouvir é que você conhece melhor a situação do outro. Como é que você está? Estou ruim, que pena. Aí dá as costas e vai embora. Como é que você vai ouvir a situação do outro sem dar atenção? Como é que você vai conhecer a situação do outro sem ouvir, sem dar atenção? Não vai. E isso aperfeiçoa os relacionamentos. Você pode ficar certo que a coisa mais importante da vida é relacionamentos. À medida que eu vou adentrando na faixa já madura de idade, tenho notado isto. Já mexi com tudo, com comércio, com engenharia, com venda, com compra, com tanta coisa, já tive mais dinheiro, menos dinheiro, e mexe para lá, e carro novo, e carro velho, tudo esse tipo de coisa, e casa grande, casa pequena, casa alugada, casa própria, todo jeito. A gente começa a passar por muita experiência, começa a olhar para trás e ver. Essas coisas rodam muito, são muito cíclicas e muito repetitivas, essa parte que nós temos embaixo do sol aqui, estou com saúde, estou sem saúde, e tudo vai indicando que o mais importante mesmo são os relacionamentos. É o patrimônio que você tem, o que você conseguiu construir do seu nome, a sua pessoa, as amizades que você fez, as ajudas que você conseguiu dar às pessoas. Vocês mais novos, não esqueçam isso. Relacionamentos. Muito bem. Nesta questão de relacionamento, em que você procura, de fato, se relacionar com as pessoas da melhor maneira possível, esta ideia de ouvir muito, ouvir mais, é importante. Fica mais agradável e conhece mais o outro. Mas devemos ouvir não só coisas que o outro tem para conversar, generalidades, mas conselhos. E a Bíblia fala muito da importância de ouvir conselhos. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Provérbios 12 e 15 diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Eu gosto de dizer para as pessoas que dizem que conselho, se conselho fosse bom, não se daria, não era de graça. Eu não concordo. Conselho pode ser muito bom e deve ser dado sim, deve ser de graça. Então, aprenda a receber um bom conselho. Você vai aprender da experiência que o outro tem de vida. Você sabe onde é que está o erro do que você está fazendo. Você aperfeiçoa suas ideias. E é tão óbvia a importância de um bom conselho que não tem nem muito o que dizer. É tão claro. Só que as pessoas parece que esquecem disto. Porque são, não sei se raras, mas não são muitas as pessoas que se dispõem a ouvir um bom conselho. Não. Muitos, inclusive, se irritam, não gostam, acho que já são adultos, já têm o pescoço já bem durinho, e que não... toca a tua vida que eu toco a minha, se preocupa com você que se preocupa comigo. E é impressionante como não se valoriza, geralmente, um bom conselho. Tolice. Porque a Bíblia diz, esteja pronto para ouvir. E além de conselhos, repreensões e críticas. Ora, se muitos não gostam de ouvir conselhos, imagine críticas. Aí que o coração da maioria está mesmo fechado. Provérbios 15, 31. Provérbios 15, 31 diz: os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Repreensão salutar. Uma crítica construtiva. Quando você vê, ouvir crítica de quem está mal intencionado, quer lhe derrubar, quer lhe prejudicar, é outra história. Não é nem o que nós estamos conversando aqui. Mas críticas de quem quer lhe ajudar, mas por isso mesmo vai ser duro, e vai ser honesto, vai ser franco, dizer você errou aqui. Não, mas está errado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, está errado isso aqui. Agora, para o nosso orgulho, é difícil ouvir alguém dizer que estamos errados, mas faz parte da vida e é importantíssimo nós aprendermos a ouvir críticas. Vamos aprender a praticar a humildade, que é sempre uma virtude que estamos ainda a quem, estamos para cá do que deveríamos. O dia que você ouvir alguém, rapaz, eu já sou humilde, mas a tal ponto que não dá para ser mais humilde do que eu já sou, pode ficar muito desconfiado, porque essa pessoa não entendeu bem o que é humildade. Então, por mais que você seja de fato humilde, graças a Deus se você é, mas você ainda pode ser mais. O nosso coração é muito arrogante, muito orgulhoso, e ele nos prega muitas peças, e faz parte do engano que ele nos faz, nosso próprio coração carnal, e o diabo soprando em nossos ouvidos, que nós não somos tão arrogantes como éramos, não, antes da conversão, que eu tenho sido muito humilde aqui e ali. Muito cuidado com esse tipo de avaliação. Então, pronto para ouvir. Tardio para falar. Aqui não é o falar no sentido de dar um conselho, não é o sentido de bater um bom papo. Eu entendo aqui que esse falar seja o falar impensado ou falar irresponsável. Entendo porque é óbvio. A própria Bíblia sugere tanto a importância de um bom conselho e vai dizer que nós não devemos dar conselho, que a gente deve calar a boca na hora de dar conselho. Não é isto. Mas é aquele falar que a Bíblia tem o que dizer é insensato. Quem fala demais, de uma maneira exagerada, sem meditar no que está falando, se torna desagradável. abre demais o íntimo. Quantas vezes a gente já passou pela experiência de dizer, por que que eu fui falar aquilo? Não devia ter falado daquela forma. Eu disse uma coisa minha muito íntima, mas sei lá, me animei, era numa roda ali, eu só com uma pessoa. Não devia ter feito aquilo, ele não vai entender corretamente. Falei demais. Quantas vezes? Falei demais. Às vezes não só revelar coisas nossas que não deveríamos, mas o pior ainda, revelar coisas de outros. E acaba traindo a confiança de quem confiou em nós, ou sendo indiscretos. Quem fala impensadamente assume compromisso que não deveria. Quantas vezes cada um de nós deve ter, pelo menos eu garanto que eu próprio, por que que eu fui dizer que eu ia fazer? Por que que eu concordei com aquilo? Bastava ter dito, meu amigo, me dê aí, me dê 2 horas para pensar, 2 horas, me dê meia hora. Com meia hora eu teria pensado nas consequências disso tudo, mas não. Assumi o compromisso, vamos, faço ou não faço, sei lá o quê, mas agora já me amarrei, por que que eu fui falar? A Bíblia está dizendo, seja tardio no falar, calma, não precisa se apressar. E a gente vai ficando mais experiente, e quantas vezes, eu próprio já tenho experimentado alguém que me liga ou convidando para alguma coisa, e pressiona, às vezes até para uma pregação ou para um compromisso qualquer, vamos então, é que eu preciso da resposta, eu disse, bom, se você precisa da resposta agora, já tenho. Agora é não. Me dê um tempinho, pode ser que eu mude para sim. Me deixou pensar um pouco mais. E é tão bom quando você ganha esse tempo para pensar e para resolver se vai, se não vai, quando está em dúvida. E ainda sobre esse assunto, Provérbios 21 e 23 diz, o que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. Que passagem! Se complementa de maneira perfeita com esta exortação de Tiago aqui. Tardio para falar. Perfeito. Aqui. Fala. Não guarda a boca, não guarda a língua, não segura, não se controla, não pensa e vai dizer tolice e vai ter muita angústia de alma, porque já disse. Contam que alguém magoou outro, ou disse o que não devia sobre outra pessoa. Aí o outro disse, rapaz, foi pedir desculpa, rapaz, me desculpe aí. Aí o outro disse, vem cá. Aí subiu numa torre alta com o outro, rasgou um pedaço de papel, não sei quantos pedaços, aí espalhou, jogou fora assim, no vento. Aí se espalhou por tudo que era lugar. Ele diz, faça o seguinte, recolha cada pedaço de papel desse, cada pedacinho, aí recomponha essa folha todinha que eu rasguei, aí eu vou lhe perdoar pelo que você fez comigo. Agora, essa historinha não é boa no sentido do perdão, que deve perdoar os outros. Não é por isso que eu estou contando. Mas é o estrago que faz uma palavra errada sobre outra pessoa, impensada, uma difamação, não se consegue voltar atrás. Pode pedir perdão e o outro, sendo obediente às escrituras, vai perdoar. Tudo bem. Mas que o estrago é refeito, é reparado, não é nunca. Por fim, além de pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas antes disso, eu quero colocar uma frase que eu coloquei aqui, não tinha ainda falado. Quem ouve muito e fala pouca tolice, tem os seus conselhos valorizados. E você é procurado para que você dê a sua opinião, que você fale sobre sugira uma solução, alguma coisa assim. E é muito melhor você ajudar pessoas dessa forma e ter esse tipo de disponibilidade para ajudar, porque aquilo que você fala encontrou respeito da parte das pessoas e é então respeitado e valorizado, obviamente, do que o contrário. E fulano, cuidado, não conta uma coisa para ele. Não, fulano fala demais, fulano fala o que não deve, fulano não consegue nem conversar com ele, ele fala direto. Não ouve nada que ele tem a dizer E eu começo a dizer o meu problema, ele já acorda, já tenho três soluções. Ora, ele não entendeu nem o meu problema ainda, que ele não conseguiu dizer, já tem três soluções, como é que pode? Então, procure ser útil às pessoas com a sua palavra, com a sua boca, com os seus pensamentos, desta forma sábia como a Bíblia orienta. E tardio para se irar. O alvo aqui são os de pavio curto. Provérbios 14, 17. O que presto se ira, ou da mesma forma, o que rapidamente se ira, faz loucuras. E a passagem continua, só me interessa essa parte aqui. O que rapidamente se ira, faz loucuras. Mais algumas páginas à frente, estaremos em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Eclesiastes 7 e 9 diz: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Curioso, é um ensino aqui para não ser muito rápido. E além de rápido, não deixar a ira abrigada lá dentro. A ira explosiva gera reações insensatas, tolas, impensadas, exageradas. Rapaz, você reagiu muito forte. Tudo bem, aquilo foi desagradável, mas não é porque eu explodi. É. Aí reagiu de maneira desproporcional. Gritou com o outro lá, não precisava. Largou a mão na parede. Algum tempo atrás, o meu cunhado, que é médico, cirurgião, plástico, recebeu a visita de um empresário aqui em Fortaleza, muito conhecido, que eu não vou dizer o nome, chegou lá com a mão ferida, bem ferida. O que era? Tinha largado a mão no vidro da mesa dele próprio e tinha cortado a mão, quebrou o vidro com a mão, de raiva. Então, pelo menos o mal que ele fez foi ele próprio, desta vez, né? Mas se faz muito mal a outros, e a nós mesmos, quando somos irados de uma maneira insensata e muito rapidamente. Agora, só para encerrar, nem toda ira é odienta, é pecaminosa, é errada. Não, a Bíblia aceita um tipo de ira que tenha duas características, Efésios 4 e 26. Efésios 4 e 26, passagem bem conhecida, diz: irai-vos, olha a ira aí, irai-vos, e não pequeis. Primeira coisa. Segunda, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então vejam aqui duas características da ira. Ira aprovada por Deus: a que seja livre de pecado. Então pode-se irar sem pecar? Claro. Aliás, me diga um exemplo de uma pessoa que se ira e não peca. Nunca. Uma pessoa com P maiúsculo. Deus. Uma pessoa, um ser pessoal. Deus. Eu nunca contei, mas dizem que a Bíblia fala mais na ira e no ódio de Deus contra o pecado do que sobre o amor de Deus. As passagens que falam sobre a ira de Deus são mais numerosas do que a que falam no amor de Deus. Já vi isso algumas vezes, então deve ser verdade. Então Deus se ira muito, muito, todo dia. A Bíblia diz que ele se ira todo dia contra o pecado e nunca peca. Então basta isso para deixar claro que a ira pode ser sem pecado. E nós podemos também nos irar e não pecarmos. Não vou entrar em detalhes, que vai tomar muito tempo e eu quero uma mensagem bem, bem rápida, já quero encerrar. Mas que não tenha, basicamente, que não tenha ódio dentro, uma vontade de destruir o outro, de se vingar do outro. Ah, mas Deus vai destruir o ímpio no inferno. Deus é Deus, e é justo, e é juiz. E ele mesmo disse que é o vingador, que não devemos nos vingar a nós mesmos. Mas dai lugar à ira. De quem? Ira de Deus. Então, Deus pode e sabe usar uma ira no sentido de uma vingança justa, sem pecar. Nós não temos essa capacidade nem essa autorização da parte dele. Então, qualquer sentido de vingança que nós temos no coração não é correta, não é pura, é pecaminosa e é proibitiva. Então, é uma ira não aprovada. A ideia de vingança ou de um ódio destruidor. E a segunda característica de uma ira aprovada pela Bíblia, qual é? É que ela seja rápida, superficial. Exatamente como a gente leu lá em Provérbios 14, que a ira se abriga no coração do insensato, ela fica lá dentro, guardada. Então, a ira santa, uma ira que Deus aprova, ela é rápida, superficial, no sentido, embora tenha sentido de ter, mas é que ela desapareça logo e não produza uma amargura que fica ali em fogo lento, ali devagarinho, roendo o coração da pessoa. Uma ira completamente errada, pecaminosa e não aprovada por Deus. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer? Antes do pôr do sol, sua ira foi embora. Então você teve uma ira grande. 4 horas da tarde, quando o sol se pôs, ela já tinha acabado. Ela é rápida. Não fica ali dentro de você só cozinhando devagarinho e prejudicando muito o seu coração. Então fica esse conselho tríplice, grande conselho de Tiago nas Escrituras. Pronto para ouvir, lento para falar, tardio, com calma, quando abrir a boca para sair coisa que deve ser dita, e tardio para se irar. Vai se irar? Que se ire, mas de uma maneira justa, de uma maneira pura, de uma maneira correta e de uma maneira rápida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este conselho. E se tão somente nós colocássemos em prática esse simples conselho aqui, que é dividido em 3 partes, mas no nosso dia a dia teríamos relacionamentos muito mais corretos, muito mais saudáveis, muito mais profundos, muito mais benéficos. Tu nos ajuda a abrir menos esta boca para falar coisas impensadas e calunientas e difamadoras, e que quando abrirmos para dizer alguma coisa que seja algo lícito, edificante, algo benéfico para quem vai ouvir, e que nosso coração esteja livre daquele ódio, daquela vontade de se vingar, daquela ira que corrompe o coração e faz muito mal a nós e aos outros. E louvado sejas tu por este conselho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.